Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Estamos começando o nosso programa nessa segunda-feira, dia 24 de março de 2025. Seja muito bem-vindo. Eu espero que você tenha uma semana sensacional. Nós vamos juntos aqui fazer aquele programa gostoso, aquelas prosas interessantes, aquelas prosas envolventes, que eu tenho certeza que você gosta muito, né? Porque sempre, tudo aqui é recheado de muita informação. Hoje eu vou conversar com o Sérgio Yokogawa e também com o Sérgio Antônio Coelho. E nós vamos falar a respeito de desafios e de expectativas para a precificação dos grãos no Brasil. Vai ser realmente uma prosa bem interessante, um bate-papo gostoso, e eu conto muito com a sua audiência, tá bom?
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo. Apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Toda segunda-feira o engenheiro agrônomo Douglas Mistura nos fala sobre gestão estratégica no agro, aqui no Minuto AgroVision.
Minuto AgroVision. Dicas de gestão estratégica no agro, com o engenheiro agrônomo e especialista Douglas Mistura.
A estruturação e gestão de processo no agro é fundamental para aumentar a eficiência, produtividade e sustentabilidade na produção agropecuária. Em primeiro lugar, adotar uma abordagem baseada em processos permite que os produtores identifiquem, analisem e otimizem cada etapa da cadeia de valor agrícola, desde o plantio até a comercialização. Isso resulta em operações mais eficientes, com menos desperdício de recursos, como dimensionamento de máquinas, energia, insumos agrícolas e itens de reposição. Além disso, a gestão de processos facilita a implementação de tecnologias e inovações, como agricultura de precisão e uso de dados para a tomada de decisões. Outro benefício importante é a transparência. Com processos bem definidos, é possível monitorar e documentar cada fase da produção, garantindo que os produtos atendam aos padrões de qualidade e sustentabilidade. Esta, inclusive, é a base para a construção de governança e sucessão. Por fim, a estrutura e gestão por processos promove uma cultura de melhoria contínua, que leva a uma maior capacidade de adaptação às mudanças, fundamental para o sucesso a longo prazo. A sinergia desses fatores resulta em uma melhor produtividade na lavoura, que é onde tudo começa. Entre em contato com a DM AgroVision para entender mais como tudo isso é simples, objetivo e eficaz.
Você ouviu Dicas de Gestão Estratégica no Agro, no Minuto AgroVision, com o engenheiro agrônomo e especialista Douglas Mistura.
Na DM AgroVision, o futuro da sua empresa rural está em boas mãos. Com anos de experiência, aliamos tradição e inovação para oferecer soluções estratégicas que garantam a sustentabilidade, o desenvolvimento e a transição eficaz de lideranças. Transformamos desafios em oportunidades, com diagnósticos precisos, planejamento estratégico e mentoria para líderes e sucessores. Construa um legado sólido e preparado para o amanhã. Entre em contato pelo WhatsApp 64 49 9614 5288. DM AgroVision. Seu legado em boas mãos.
Toda segunda-feira também, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. Celebramos 20 anos da existência de títulos agrários no Brasil, que provocaram uma grande revolução no sistema de crédito e financiamento. Hoje, os títulos privados do setor financeiro representam cerca de R$1,2 trilhão, enquanto o crédito oficial está na casa de aproximadamente R$700 bilhões. Portanto, 20 anos comemorando, e eu conversei com Ivan Vedequim, hoje consultor, foi secretário da Política Agrícola, ao lado do ministro Roberto Rodrigues, em 2003 a julho de 2005. e o Ivan liderou a criação dos títulos do agronegócio, que é uma legítima revolução, trazendo o mercado de capitais para dentro do nosso sistema agronegócio, ou seja, uma importante ação lá no passado, que repercute positivamente hoje e que precisaremos ainda muito mais do capital do setor do mercado financeiro para o futuro e o desenvolvimento do nosso agronegócio. Parabéns, Ivan Venequim e todo aquele grupo que criaram ali os títulos agrários, uma revolução no funding do agronegócio. Até a próxima!
Vamos agora com Antônio Resch nos falando sobre mercado futuro.
Fique por dentro do mercado futuro aqui no Morada no Campo, com Antônio Resch.
Olá! Bons exemplos devem ser divulgados e aplaudidos. Esse é o caso do lançamento da pedra fundamental da nova unidade de produção de biogás da gigante do agronegócio Luiz Dreyfus Company, em Bebedouro, interior de São Paulo. Será a primeira e segunda empresa maior do mundo capaz de produzir energia verde a partir do tratamento de efluentes cítricos. Essa empresa é uma das três maiores produtoras de suco de laranja do mundo. Foi desenvolvido um produto capaz de decompor a carga orgânica do efluente cítrico e gerar biogás. Com essa energia, será possível reduzir a utilização de combustível fóssil. Com isso, a fábrica diminuirá em mais de 20% a emissão de CO2 na atmosfera e a água tratada será devolvida ao meio ambiente. A área construída terá aproximadamente 195 mil metros quadrados, com capacidade de tratar 400 metros cúbicos por hora. A Luiz Dreyfus tem negócio em mais de 100 países e emprega por volta de 18 mil funcionários. Foi fundada em 1851. Além de suco de laranja concentrado e natural, é a maior exportadora de suco de limão Tahiti siciliano do Brasil. A operação por aqui inclui 30 mil hectares de pomares, 3 fábricas e um terminal no Porto de Santos.
Eu vou fazer um intervalo comercial, já já estaremos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu vou conversar com dois Sérgios. Sérgio Yokogawa, um profissional com forte vivência no segmento do agronegócio, atuante nas áreas de comercialização, administração e processamento de grãos, com mais de 26 anos de experiência. Sérgio Yokogawa é consultor especializado em agronegócio do software Precificação. E também o Sérgio Antônio Coelho, especialista em processamento e liquidação de transações de crédito e débito. Formado em Física pela USP, atualmente é sócio e diretor de TI da startup Caistac. Aliás, depois eu vou combinar com ele e perguntar se é isso mesmo a pronúncia, que é uma consultoria que presta serviços de projeto em tecnologia da informação e também sócio e diretor de TI do software Precificação. Estão aqui os dois Sérgios comigo. Yokogawa, tudo bem com você?
Boa tarde, tudo bem, Divino? Tudo bem, tudo tranquilo. E você, como é que está?
Prazer falar contigo. Você está falando de onde, Yokogawa?
Eu estou no município de Coroados, noroeste aqui do estado de São Paulo, próximo, faz parte da região de Araçatuba.
Certo. Eu vou chamar o Sérgio Coelho de Coelho, para a gente não confundir. Tudo bem, ô Coelho?
Boa tarde, tudo jóia, tranquilo. Muita gente, muitos amigos meus já fazem isso. E a gente acostumei, porque nunca tem um Sérgio só no mundo, né? Então, faz parte.
Não, e principalmente trabalhando juntos. Ô Coelho, como é que é o nome da startup aí? Eu não sei se eu falei certo, cara.
Tá, falou certo. Muita gente fala aqui, Stack, outros falam Kai, Stack. Realmente, é o nome correto da empresa.
Legal, bacana. Você tá onde, ô Coelho?
Eu estou em São Paulo nesse momento.
São Paulo. Cara, esses dias deu umas chuvas meio loucas em São Paulo, não deu?
Ainda tá dando aqui. Eu tava até com medo que caísse tudo aqui.
eu tava por aí esses dias, só que eu tava no interior de São Paulo. Aí eu ouvi falar, olha, o mundo tá derretendo por lá. A coisa tá meio complicada. E o Gogawa, fala um pouco do seu trabalho aí pra gente. Conta o que você faz da vida, explica aí pra nós.
Eu tenho uma empresa de consultoria de agronegócio. Estou no ramo já há alguns anos. Passei por multinacionais americanas, multinacionais japonesas e sempre trabalhando no agronegócio. Então, passei por originação de grãos, de um modo geral, soja, milho, sorgo. Trabalhei com algodão, trabalhei com suco de laranja também, indústria de adubo. E hoje eu presto serviço para algumas empresas, inclusive uma delas aqui no Nordeste do Estado de São Paulo. Tem uma forte atuação aqui na originação de grãos, é uma cerealista e faz barter, faz armazenagem e exportação de grãos indireta. E também trabalho com o Sérgio Coelho, nós somos sócios no software, né? E hoje estamos aí na precificação dos grãos também, atualizando na área de sistemas.
É mais fácil trabalhar com o japonês ou com o americano?
Os dois são difíceis. O japonês, ele é muito metódico, né? As decisões, elas são um pouco mais lentas, mas muito bem planejadas. O americano, ele já toma decisão um pouco mais rápida, né? Mas assim, o japonês é mais metódico. Planejamento estratégico, então você vai discutir um assunto, ele quer saber daqui a 50 anos, né? O americano, ele já facilita um pouco.
Tá certo. Ô Coelho, o que um físico tá fazendo no agronegócio, cara?
Caí de paraquedas.
Conta pra gente, como é que foi esse tombo aí?
Na verdade, quando eu estava fazendo física, eu tinha amigos que tinham entrado na área de TI, né? E conversa vai, conversa vem, começamos a trabalhar juntos e desde então eu estou em TI, 42 anos já. E há um tempo atrás eu deixei de ser funcionário normal, regular, né? E alguns amigos não querem que a gente pare de trabalhar, sabe? Eles acham que a gente tem que continuar fazendo muita coisa aí nesse mundo. E o Okogawa é um deles, tá? É um deles. Aí você começa com esse pessoal, tá ali numa boa, conversando, não sei o quê, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, pronto, tá aí, nós estamos aqui, né? E faz 7 anos já que eu tô aprendendo o agronegócio, né? Vamos dizer assim.
E você sabe que esses amigos que fazem isso com a gente são os melhores, né? Esses caras dão vida pra gente, cara. É isso aí. E o Gogal, o que é esse precificação?
Bom, a precificação, na verdade, é uma ferramenta que ela facilita a comercialização de commodities, de um modo geral. Então, hoje, como que você vai, por exemplo, como que você forma o preço da commodity? Vamos falar um pouquinho de soja, assim, que está um pouco mais presente. Está no momento certo de colheita, então acho que vai facilitar um pouco. Hoje, por exemplo, você vai formar o preço da soja, qual que é o seu preço referência? Você vai usar a Bolsa de Chicago. A Bolsa de Chicago é que vai determinar o preço da soja. Aí, naturalmente, você começa a pensar, poxa, mas é a Bolsa em Chicago, como que você vai regulamentar o preço local? Né? Aí você tem algumas formas. Então você tem, por exemplo, logo depois do preço de Chicago, você tem o prêmio Porto, né? O prêmio, ele ajusta, ele equaliza o preço para o mercado local. Por quê? Você está negociando...
Explica aí como é que funciona esse prêmio, porque eu tenho certeza que muita gente não deve entender isso.
Tá. Vamos lá. Quando você está negociando a soja, você está negociando o preço na Bolsa de Chicago.
Certo.
Só que você tem o preço aqui no Brasil, né? O preço do Brasil é diferente. Por quê? Você tem outras influências aqui. Então, por exemplo, se os Estados Unidos está com um preço muito bom, está negociando muito bem, mas o Brasil, ele teve uma quebra de safra, teve problema climático, o que acontece? O preço da soja americana vai ser um preço diferente do Brasil, porque você tem outros fatores, você tem fatores externos que vão influenciar. Como que você vai regular esse preço? Então, você tem o prêmio que vai regular esse preço no mercado. Tá? E além do prêmio, você tem os custos adicionais. Por exemplo, você vai colher uma soja aqui no interior de São Paulo, por exemplo, aqui na região que eu estou, que é no noroeste do estado. Você tem o preço de Chicago, você tem o prêmio que regula o preço Brasil, mas para você chegar com essa soja no porto, você tem fatores que vão influenciar. Então, por que você fala, por que que a soja no Brasil custa tanto, mas as regiões têm uma diferença de preço? Porque você tem frete, você tem custo de armazenagem, você tem custo de classificação, você tem custo de elevação portuária. Então, o que a gente chama de outros custos, que influenciam diretamente no preço do produto comercializado localmente. E aí você começa a descontar. O frete de uma região é diferente do frete da outra. Isso vai afetar no preço do seu local, da sua região. Tá? E aí você soma tudo isso e você compõe o preço do seu local. Então, por exemplo, Mato Grosso tem um preço, Rio Grande do Sul tem outro preço. Você recebe um preço maior quando você está mais próximo do porto, porque o frete é menor. Né? Então, tudo isso você compõe. Onde entra um software de precificação? Hoje, para você fazer isso, primeiro, você tem que estar com a bolsa ligada, você tem que estar cotando o preço, que é em tempo real, você tem que estar com um prêmio e você tem que estar com todos esses custos atualizados. Para você fazer isso na mão, antigamente, a gente fazia isso na mão, pegava planilha de Excel e ia atualizando ali, e você tem um tempo. Por quê? A bolsa são por segundos, o preço está subindo, está descendo e você tem que acompanhar. Imagina você fazendo isso na calculadora, atualizando na mão, utilizando Excel para conseguir chegar num preço rapidamente. Você gasta muito tempo, gasta muita energia e hoje você tem um aplicativo, que é a precificação, que faz isso para você. Você tem as tabelas que você alimenta o software, você vai atualizar o preço do frete, né, a cotação do frete por região, então você já vai ter a diferença de preço e deslocamento da mercadoria. Você já tem suas taxas de armazenagens por contrato ou se você contrata por spot ali algum armazém temporário só para transitar e fazer um transbordo. Você vai ter classificação e etc. Então você vai compor esses custos. A tela de Chicago está plugada ao precificador e o prêmio você vai atualizando. Então o que você tem? Instantaneamente você tem o preço do preço da soja no local onde você quer comercializar. Então se você quiser cadastrar 200 municípios, você vai colocar a tabela de preço, vai alimentar e você vai ter o preço ali para negociação instantânea. Ou seja, vai facilitar totalmente a tua vida, né, no momento de originar e comercializar os cereais, né, falando um pouco mais da soja. Tá? Mas eu não sei se eu consegui explicar um pouco o prêmio, mas o prêmio, na verdade, ele vai manter o preço do local, né, para equalizar em relação ao preço americano. E obviamente que na composição do preço, além, né, de Chicago, prêmio frete e outros custos, naturalmente você tem estoque dos países que você exporta, por exemplo, a China está muito estocada, né, ela vai comprar menos, isso tende a ter um mercado baixista. Você teve problema climático, você tem dólar que subiu, baixou, então na verdade o cálculo é de uma forma, mas o preço oscila também por fatores externos, né? Climáticos, inclusive.
Eu vou dar uma pausa breve aqui para os comerciais e nós voltamos já em alguns instantes com os dois Sérgios.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv, você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
Estou conversando hoje com Sérgio Coelho e com Sérgio Yokogawa. dois Sérgios. Estamos falando a respeito de precificação de commodities.
Ô Coelho, onde é que você entrou nessa nessa jogada toda aí? Qual foi seu papel?
Meu papel foi entender tudo isso que o Sérgio está falando, que o Gogó está falando, e transformar isso num sistema de simples uso para qualquer um. Né? Entender o prêmio. Uma das coisas que eu aprendi logo no início, que o prêmio pode ser negativo, olha que coisa interessante. Quando o preço do Brasil está mais interessante, está pior, vamos dizer assim, o prêmio pode ser negativo. Então, o preço local ele é mais baixo. E, em uma série de situações, o preço é mais alto para equalizar. Então, eu tive que aprender tudo isso aí, transformar isso numa linguagem sistêmica para poder construir um aplicativo que permita que o cara, ele entra com poucas informações, ele já obtém o preço na hora, né? Que ele deveria comercializar, seja para compra, seja para venda.
Você já conhecia o produtor rural na sua essência, o Coelho?
Sim, eu adoro o produtor rural.
Para saber como facilitar a coisa para ele ter o melhor proveito disso?
Minhas raízes, né? Meu avô foi produtor, meus dois avós foram produtores rurais, né? Meu pai teve uma fazenda de café lá no Paraná e eu morei no interior. Eu vim para São Paulo quando eu vim para estudar a escola, né? Então, raiz a gente sempre tem. E meu tio foi... Eu estive próximo dele por muito tempo. Eu tenho um tio que é engenheiro agrônomo, muito próximo aí das produções. E um outro que trabalhava no Banespa e ele trabalhava com concessão de crédito para produtores, né? Então, eu estava sempre ali conversando, entendendo como é que o mundo ali mais ou menos funciona, né? Não tão próximo igual o Sérgio Cogola trabalhando direto, mas... conhecendo, né? E fiz projetos de TI a vida inteira. E esse projeto, eu gosto de projetos. Então, quando o Sérgio me apresentou essa ideia, eu achei, putz, é uma coisa que eu não domino bastante, mas como eu gosto de projetos, eu quero entender isso aí, vamos fazer. Né? E aí eu fui visitar algumas pessoas, que o próprio Sérgio apresentou algumas pessoas, e ver como é que eles fazem esses cálculos. Então, a gente tem, é planilha lá, é calculadora, como ele falou. Imagina um cara que está comercializando isso o dia inteiro, ele tem o dia inteiro naquela calculadora, o dia inteiro naquela planilha, né? Então você vê a dificuldade, né? Eu que sou um cara de TI que sempre fez algum aplicativo para ajudar o trabalho, aí você vê a dificuldade que o cara tem ali no dia a dia. Então a gente achou interessante que, poxa vida, construir um aplicativo desse pode realmente ajudar muito essas empresas que trabalham com isso todo dia, né?
O Brasil tem um agro muito diverso. Uhum. Nós temos desde o produtor de soja até o produtor de castanhas, ou extração de castanha, de açaí, enfim, é muita coisa, né? Girassol, canola. Quantas commodities ou quantos produtos do agro estão contidos ali no aplicativo de vocês?
Hoje, basicamente, os que estão cotados em bolsa. Então, nós temos aí soja, milho, os cotados em bolsa. Porém, a gente está trabalhando para colocar os que não são cotados em bolsa. Qual a dificuldade de você colocar os que não são cotados em bolsa? Em bolsa, você assina a bolsa, recebe os números, faz a cotação com todos os parâmetros que o Ecogal falou e tudo bem. E o que não é cotado em bolsa? Onde é que você pega o preço referência? Né? Então, nós estamos trabalhando para pegar os preços referências das entidades locais. A gente sabe que tem várias. Então, tem algumas no Sul, algumas aqui em São Paulo. A gente está trabalhando para poder conectá-los e dar também preço para qualquer tipo de produto.
Por exemplo, uma entidade como CEPEA acaba de alguma maneira ajudando vocês?
Ah, sim. É um precificador, né? Ele consegue precificar, tá? Localmente, obviamente, mas a gente consegue precificar utilizando a base deles. Não teria problema nenhum. O que precisa ter? Você precisa ter a referência. Quem vai fazer a referência do preço? Se você tiver a referência, você não tem problema nenhum em buscar. E a partir dali, você consegue montar o teu cálculo.
O software de vocês, ele tem dados apenas da agricultura ou traz pecuária também?
Hoje é agricultura. Mas pode trazer a pecuária, porque a pecuária também você consegue... montar os custos, né? Então, tudo que você consegue, na verdade, assim, tudo que você tem uma base de preço que você precisa formar e compor, você consegue utilizar no aplicativo. Qualquer negócio, né? Qualquer negócio que você tenha, por exemplo, o gado, sim, você tem a bolsa, você tem o preço, né, que é divulgado, o preço da arroba, então você pode compor e você pode embutir ali os teus custos, né, para calcular a tua margem, por exemplo. Bom, beleza, o preço do gado aqui foi divulgado, arroba está X valor. Ok, qual que é meu custo por arroba? Ah, ok, por esse preço aqui eu tenho uma contramargem aqui, eu não consigo vender agora porque eu vou ter prejuízo. Então você consegue sim utilizar o precificador. Na verdade, vai facilitar bem, inclusive, para você fazer o teu cálculo de margem, né? Para você saber se está no momento adequado ou não para comercializar o teu gado. Algodão. Pode usar algodão. Você pode plugar na bolsa de Nova York, não tem problema nenhum, né? Que é... Tudo que você tiver preço e precisar compor, você consegue plugar.
O Coelho, a sua visão do mercado de grãos, ela é muito diferente da visão do Yokogawa?
Eu acredito que sim, né? Por não estar lá todo dia, eu estou vendo o que eu estou construindo, né? Então, eu aprendi bastante, mas eu tive em silos, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Eu vi como é que eles classificam, que eu achei ainda que é bastante complicado fazer aquele processo, né? Então, a gente vai aprendendo, mas com certeza minha visão é totalmente diferente, porque eu penso mais em como que eu resolvo alguma coisa, né? Enquanto eles estão lá no dia a dia e joga para cá e puxa para lá e vai lá, né? É diferente.
Aí é bacana, eu estou puxando até essa linha aí de pensamento, porque acontece muito, o Coelho, com jornalista. Às vezes, eu estou o tempo inteiro participando de eventos do agronegócio e acontece muito de chegar jornalista ali que caiu de paraquedas também no negócio. Ele é jornalista, ele sabe fazer sabe fazer a coisa acontecer, sabe trazer a notícia, a informação, mas muitas vezes ele não entende os meandros do negócio. E aí, meu amigo, é que complica, né? Porque não basta só perguntar, tem que saber o que está perguntando. Então, né? Aí o negócio é complicado. Pois não.
Você sabe que dentro dessa linha é bem interessante, porque assim, você tem hoje uma mudança cultural forte, né? Você tem, obviamente, você tem os problemas de sucessão, mas você tem os problemas tecnológicos, sim, também. Porque alguns, os produtores mais antigos, eles têm um pouco de resistência ainda, têm um pouco de resistência mesmo, né, à utilização de tecnologia, mas ou fizemos um momento de transição, né? Então você já tem o pessoal mais jovem que, né, investe bastante em tecnologia, acredita na tecnologia, né, que isso ajuda, favorece bastante. Então hoje você conversa com um produtor, hoje você conversa com um produtor mais jovem. Ele está plugado em Chicago, ele sabe qual que é a cotação, ele está acompanhando o mercado, que facilita um pouco. Então, a tendência é a tecnologia, né, migrar de uma vez, né, com poucas exceções, mas assim, mudou muito o mercado. O campo mudou. O campo mudou absurdamente, absurdamente. E o produtor tem investido muito em tecnologia. Essencialmente ali, um ou outro acaba resistindo um pouco, mas sem informação, você não tem bons negócios.
Então, essa mudança geracional, ela já é muito sentida hoje no campo, dentro do seu ponto de vista aí?
Tem, muito, 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 muito. Não existe mais gente desinformada, né? Então, hoje é muito raro, muito raro. As pessoas buscam informação, ajuda. Tudo ajuda, né, a informação. Então, facilitou muito. Isso é bom.
Yokogawa, a gente estava conversando antes de começar a nossa prosa, nossa entrevista, e a gente falava daquele preço de soja de R$200 que ficou no imaginário popular dos produtores rurais, né? Você acha que aquilo é um sonho passado ou é algo futuro que ainda irá se concretizar?
Ah, não.
Ah, muito complicado, muito complicado, muito complicado. Isso aí foi um fator, né, extraordinário. Não faz sentido, aquele preço não faz sentido.
Né? Aquele preço não faz sentido. Para qualquer pessoa aí que acompanha bem o mercado, sabe que aquele preço, historicamente, ele, né, não cabe. Tanto custo e todo. Bora. Não tem como acompanhar.
Gente, eu vou fazer mais uma pausa. Que coisa rápida. Já eu volto com vocês.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais e ainda aproveitar a natureza? Ou você quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde possa pescar, passear de canoa ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para rancho parcelados em até 130 vezes. Sem entrada, sem consulta ao SPC ou Serasa. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Como entender a precificação de commodities? Eu estou aqui com dois grandes profissionais. O Sérgio Yokogawa, que tem uma tradição já, uma longa data aí trabalhando nessa área, né? E o Sérgio Coelho, que vem da área de TI. Juntos eles fundaram um software chamado Precificação, são sócios. E a gente está aqui hoje, batendo um papo, entendendo um pouquinho mais a respeito desse assunto. Você que é um consultor, Yokogawa, qual que é a orientação que você dá para o produtor? Porque ele tem um momento de comercialização, né? E muitas ações têm que ser tomadas ali, no sentido de... Eu vendo agora, eu espero, eu vendo um pouco, eu vendo tudo. Como é que você compõe tudo isso aí para chegar para o produtor e falar assim, olha, a orientação mais... Eu sei que não dá para cravar nada, não dá para acertar, assim, é tipo loteria, né? Mas como é que funciona isso? Como é que é essa orientação?
O que eu costumo dizer é o seguinte, você quer jogar com a bolsa, pega o seu dinheiro, vai para Las Vegas, entendeu? Passa uma noite no cassino, toma bastante uísque, pega o avião e volta para casa. Essa é a melhor estratégia. Nunca brinque com bolsa de commodities, principalmente quando você está falando do teu bolso. O que é imprescindível, trava teu custo. E você tem ferramentas excelentes hoje. Então, você faz o barter... Já trava teu custo, já faça ali, bom, vou fazer X sacos aqui contra isso aqui, e já resguarda. Porque você tem, brincando aqui do ano retrasado, né, que a soja bateu aquele preço, muita gente não travou soja. Muita gente não travou, e o preço despencou. Que iria despencar? Né? E aí ele ficou com aquele custo elevadíssimo de insumos, e depois não tinha preço para cobrir. Né? Então, trava teu custo. O pessoal recomenda quando você vai viajar para o exterior, o que, que você faz? Vai comprando dólar todo mês de pouquinho. Na média geral, você vai ter um bom resultado. Porque deixar para a última hora é muito arriscado. Você não controla. Você não tem como controlar o mercado. Né? De repente, dá uma guerra comercial entre dois países grandes que querem comercializar, o preço pode subir, pode cair, um político pode tomar uma decisão que aversa o agronegócio, pode inverter totalmente a posição. Então, eu sempre recomendo fazer como a compra do dólar para viajar. Vai fechando, vai acompanhando o mercado, não tenha pressa. Mas vá fazendo aos poucos. Não deixe para a última hora. Porque a surpresa geralmente é muito ruim. É muito ruim.
Você falou de países, de políticos, de incertezas. Nós temos aí os Estados Unidos com um novo governo. Temos a China, que é uma exímia negociadora. Como é que você vê o Brasil no meio desse jogo aí? O agronegócio brasileiro, ele tem muito mais a ganhar ou muito mais a perder com essa guerra?
no momento, favoreceu a comercialização de soja, particularmente. O prêmio se elevou, né, a China está um pouco apreensiva, então, nesse momento, o Brasil está sendo favorecido. Mas, como toda guerra comercial, amanhã ou depois, podem virar amigos de novo e inverter a posição, como já aconteceu outras vezes. Né? Num cenário de incerteza, poxa vida, vamos investir, né? Vamos no Brasil, aí vem todo mundo para cá. Daqui a pouco, essas pazes começam a recolher. Ah, peraí, agora eu vou ajudar meu amigo de novo. Então, hoje, no momento, como você disse, a gente não consegue prever nada, mas o cenário atual se desenha para o Brasil.
O Coelho, uma coisa que eu aprendi é o seguinte: amigos, amigos, negócios à parte. E quando se trata de países, isso é mais certo ainda, viu?
Com certeza. Eu concordo completamente. A gente que acompanha algumas coisas vê, né? Uma guerra como está tendo lá na Europa afeta tudo que a gente está falando, afeta o equilíbrio, afeta tudo, né? Não é só clima, né? Então, o Yokogawa me ensinou bastante nesse sentido, né? Mostrando que cada um desses componentes muda de uma hora para outra e você ou pode perder ou pode ganhar dinheiro.
Yokogawa, voltando na questão do dólar, você estava falando aí da moeda, né? Comprar dólar aos pouquinhos, tal, né? Não brincar com o produto que se tem na mão, né? Cara, como é que você vê esse dólar hoje, na posição que ele está, nos valores, né, que se encontra, e você acha que isso tende a cair da maneira como está? Está bom para o produtor rural ou está ruim?
Para o produtor rural, na commodities, eu costumo dizer o seguinte, o preço da commodities, ele obviamente favorece, mas para a soja especificamente, o que o produtor tem que torcer é para Chicago subir. A moeda de troca da commodities é a bolsa. Porque quando você tem uma elevação muito abrupta do dólar, nós temos que lembrar o seguinte, os nossos insumos, a maioria são importados. Então, quando o dólar sobe, ah, legal, tem um contrato em dólar, vou receber em dólar, vou receber mais reais por isso. Só que a sua despesa também vai ser dolarizada. Então, essa diferença de câmbio você vai perder na compra dos insumos. Então, eu falo o seguinte, gente, commodities é a bolsa. Porque se a bolsa subir e o prêmio subir, não importa o dólar, porque o dólar você vai ter mais resultado, mas você vai ter um custo mais elevado também para adquirir seus insumos. Né? Então, assim, o foco é torça para a bolsa e o prêmio subir. Porque todo o dólar vai afetar os dois lados. Ele não vai melhorar a sua receita. Ele vai aumentar a sua despesa também. Né? Considerando que o adubo vem de fora, boa parte dos insumos, principalmente os pós-patentes, vem da China, né? E tudo isso é dolarizado. Então, o dólar não vai ter tanta influência ali naquele momento. Nossa, o cara compra tudo à vista, já quitou todas as contas, vai lá e fez um puta contrato, beleza. Mas, no geral, não é isso que acontece. Então, o torcer para prêmio Chicago subir para você ter um bom resultado. A moeda está com mortes, é bolsa e prêmio.
Nós temos uma safra de milho que foi semeada agora. Como é que está a expectativa para essa safra? O que que você acha que vem por aí?
Aqui a região, hoje eu estou atuando aqui fortemente na região noroeste do estado. Né? O milho aqui ele sofre muito. É uma cultura que caiu demais, né, justamente pelo clima, né, ele não tem muita resistência aqui nessa região. A região noroeste do estado ela migrou para o sorgo, inclusive há 2 anos atrás, Birigui foi o maior produtor de sorgo do estado, segundo o levantamento que foi feito aqui na região, e nós temos agora outras opções. O milheto é uma boa alternativa, ele fica entre o milho e o sorgo, né? É uma cultura que ela é mais resistente, né? Inclusive alguns silos aqui da região vão começar a receber sorgo, justamente para ter outras alternativas mais viáveis em questão à resistência climática, né, à seca. Tá?
Quando você falou sorgo aí, você queria falar sorgo ou milheto?
Não, nós temos o sorgo, que é a segunda cultura aqui na
cidade,
e agora estão migrando para o milheto. Né, alguns produtores...
Isso, e os armazéns estão se preparando para receber o milheto.
Isso, exatamente. Porque o milheto, ele é mais resistente, né? E ele fica num preço intermediário entre o sorgo e o milho, né, então que favorece, né, um pouco a cultura aqui.
Nós estamos na iminência de ter uma safra recorde de cana. O que isso muda no panorama da cana? Nós temos aí o mercado de energia e tal, como é que está isso?
Bom, a cana-de-açúcar, inclusive agora, acho que vai aumentar, eu não sei exatamente, mas tem um estudo, acho que já foi aprovado, está aprovação, de aprovação na elevação do aumento do etanol no combustível. Eu não sei exatamente qual é o percentual, eu acompanhei rapidamente. Isso vai incentivar bastante, mas nas regiões onde você tem muita cana, e você usa as outras culturas para área de reforma, elas tendem a ser afetadas. Por exemplo, você usa muita soja para rotação de cultura, né? Para rotação da cana, né? Então você tira a cana, planta soja. Essas áreas vão ser afetadas e tende a ter uma diminuição, pode ser que tenha uma diminuição de área de plantio, porque a usina vai liberar a terra para soja, mas em algum momento, em algum cenário, ela, não vou liberar porque eu preciso de mais área para cana, ou vai coincidir aqui com o meu plantio e vai ter redução de área, provavelmente. Tá? Provavelmente deve ter redução de área.
Bom, para finalizar, nós temos o caso da laranja, que está preço bacana, bom demais da conta, tal, mas tem um greening aí que está batendo na porta, né, que está atrapalhando a vida do produtor. para variar, né?
Não, o produtor é sofredor e guerreiro, né? Porque ele sofre, mas continua persistindo.
É igual desenvolvedor de software?
Ah, por aí. Mais apanha do que bate, viu? Mais apanha do que bate. O começo da minha carreira foi numa indústria de citros, né? Numa empresa americana. Então eu trabalhei alguns anos com suco de laranja, né? Na área de controladoria de suco. Mas graças a Deus, né? Ainda o rei da laranja brasileiro, assim como temos vários recordistas nacionais, né? A laranja, ela tá tendo um preço agora, tá sendo forçado, né? Tá subindo um pouquinho, mas o citrus, ele tem as dificuldades, a lavoura do citrus tem as particularidades e as dificuldades, né, da própria cultura, né, que inclusive teve assim...
Sim.
Afetou Sim. bastante, né? Afetou bastante.
Que o diga quem produz laranja de mesa, que está tendo que vender para a indústria com preço menor, porque o fruto não tá bom, né?
Exatamente.
Gente, prosa boa, mas chegamos ao final aqui. Valeu demais. Eu adorei ver o ponto de vista aí do Coelho, né? Ele que é alguém de fora do agro, mas que tem que ter um olhar no agro, tem que entender o agro e traduzir isso para o produtor rural. Ô Coelho, parabéns, viu? Parabéns por esse trabalho, porque acho que tudo aquilo que você faz para facilitar a vida do homem do campo, cara, com certeza é uma grande ajuda. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Coelho? Obrigado.
Eu que agradeço aí a oportunidade.
E a Kogawa, obrigado, cara. Vamos torcer aí para R$200, não, mas quem sabe chegar lá mais perto, né?
Seria um sonho, né? Estou um pouco distante. Obrigado, satisfação em conhecer. Obrigado, Sérgio, aí pelo convite. Obrigado novamente aí pela participação. Fico à disposição. Obrigado.
Valeu, gente. Valeu. Te agradeço. Obrigado. Gente, prosa boa, viu? Gostei demais da conta. Eu conversei com esses dois profissionais fantásticos, o Sérgio Yokogawa. O homem tem uma vivência aí de mais de 26 anos de experiência, né? Um consultor especializado em agronegócio. E o Coelho, né? O Sérgio Antônio Coelho, que estava ali a fim de dar uma aposentada e tal. E a turma chegou e falou, nada disso. Você é bom demais para ficar parado, vem para cá. vamos criar software, criar aplicativos para facilitar a vida do produtor rural. E é isso, gente. A vida da gente tem que ter propósito, né? A gente tem que ter propósito. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. O que eu posso te desejar? Uma semana abençoada, somente isso. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.